Eu não quero. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Né? Amém. Então, nós estamos dando um tempinho aí para o pessoal louvar e tal, né? Orar, louvar. Né? De repente, parece que cansou ou não? Foi isso, professor? Cansou? Amém. Mas estava correndo aí atrás de uma receita, né? Por isso que eu demorei. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel. Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Amém. Esses dias nós temos falado sobre o buscar a Deus, né, Stanley? Que não dá para a gente entender que nós que cremos em Deus, o nosso Deus, eu creio que todo mundo, muito difícil encontrar uma pessoa que não crê ou que não creia em Deus, né? Mas nem todos têm o mesmo Deus. Não sei se vocês concordam com isso. Nem todos têm o mesmo Deus. Mas todo aquele que tem Deus, qualquer que seja o seu Deus, ele tem que usar, pelo menos. Ou então o seu Deus não tem utilidade nenhuma. Não é? Não tem utilidade nenhuma. Outro dia, uma irmãzinha fez uma pergunta e eu achei muito interessante. Que ela perguntou: para quê? Por quê? Deus? Para que Deus? Né? Eu acho que é difícil a pessoa saber responder isso. Para que Deus existe? Por que Deus existe? Qual o Deus que é o Deus certo? Quantos deuses tem? Então, é como se você fosse procurar alguém. E tivesse que bater na porta da pessoa certa. Você fosse procurar alguém e batesse numa porta, não saísse aquela pessoa que você está procurando. Você batesse em outra porta, também não saísse a pessoa que você está procurando. Amém, gente? Então, a pergunta é: você crê em Deus? Qual é o seu Deus? Para que você tem esse Deus? Usa. Se você usa, eu tenho. Para quê? Não é? Você bate na porta certa? Batei, abriu, se usar. Abriu. É o seu Deus? É o seu Deus? Amém, gente? Está dando para entender? Tá. Claro. Então, para que a gente não fique dando soco no ar, O apóstolo Paulo fala assim, que às vezes nós ficamos, vamos dizer assim, pulverizando, né? Tenta uma coisa, tenta outra, e não acha a porta certa, não acha o remédio certo, porque você, o Deus que você tem, você não confia nele, ou o Deus que você tem, você ainda não conhece, você não sabe como se dirigir a ele, como falar com ele, quem é, onde é, por quê, etc. Tal. Vocês concordam? Por isso é que Deus manda, busca Deus, busca Deus. Como se você pudesse, fosse possível achar, como se fosse possível achar. Como se fosse possível achar. Né? Em Atos, se não me engano, foi 17 ou 14? 17. Tem um versículo interessante que fala assim. Lá sobre Deus desconhecido. Deus desconhecido. Existe Deus. Mas se Deus ainda é desconhecido para nós, eu pergunto, como que nós vamos usar esse Deus? Para que esse Deus vai servir? Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Aí, será que Deus continua desconhecido para nós? Né? Paulo, quando chega lá num determinado lugar, ele fala, ó, aí está aqui um altar ao Deus desconhecido. Mas eu fico perguntando, como que nós vamos usar, como que nós vamos aproveitar, para que existe esse Deus? Como que eu vou aproveitá-lo? Como que eu vou entrar em contato com esse Deus se ele é, para mim, desconhecido? Não é? Agora, depois que Paulo conheceu, depois que ele entrou em contato com ele, tá bem? Você sabe onde ele mora, você sabe como ele se chama, você sabe como fazer para que ele te ouça, te atenda. Isso foi o que Paulo fez. Aí Paulo fala assim, esse pois que vocês honram sem conhecer é o que deu, é o que eu anuncio. Esse Deus que vocês honram, que vocês adoram sem conhecer, é o que eu anuncio. Isso significa dizer que ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus. Durante muito tempo, eu vivi. E rezava. Pedi um santo daqui, outro santo dali. E recebi muitas graças. Eu creio que eu fui ouvido e muitas vezes. Eu creio. Mas eu não tinha nenhuma experiência, nenhum contato. Não tinha, até então, com Deus. Eu usava, vamos dizer assim, os intermediários, o primeiro secretário, o segundo secretário, tal, né, adjunto, né? Usava, eu não conhecia Deus. Mas a partir do momento em que você te é dada a oportunidade de você falar com o chefe, com o Senhor. Uma vez um espírita, né, conversando comigo até, ele disse que o guia dele, falando sobre o guia dele, que o guia dele era muito bom. Eu falei, esse guia que você tem é um espírito? Ele é um espírito. E é um espírito muito poderoso. É, a classe dos cantores, etc., os artistas, eles usam. É difícil você encontrar um deles que não tem um guia. A Iemanjá lá na Bahia é muito usada, ela é procurada, muito procurada. Ela tem muita coisa para fazer, a Iemanjá. Amém? Tem aquela. Uma música, tem várias músicas que são feitas. Aí tem o Oxóssio, mas não sei o que, etc. Então, são vários guias. Aí eu falei para ele, você crê em Jesus Cristo? O que é? Não, Jesus Cristo é um espírito iluminado, um espírito. Eu falei, por que você não pega ele para ser seu guia? Jesus Cristo é um espírito, sabe? Na hierarquia tal, etc. Jesus Cristo tal, né? Mas então por aí, uma oportunidade que você tem, pega ele como guia, invoca ele. Você não pode invocar os outros. Bem? A minha vida tomou um rumo diferente no dia em que eu lembro o dia, a hora, o jeito e o porquê, tudo direitinho, o dia que eu, sozinho, lá num determinado lugar, não tinha onde segurar. Invoquei. E ora, porque eu era invocado. Em invocar. Já tinha invocado, já havia invocado em outros tempos, outros espíritos. Mas naquele dia, eu invoquei o espírito certo. E a minha vida mudou a partir daquele dia. Minha vida tomou outro rumo a partir daquele dia. Amém? Qual foi o espírito que eu invoquei? Né? Engraçado que eu acabei invocando o espírito certo. Porque eu era muito católico e não era, nunca tinha sido devoto do Espírito Santo. Nunca. O Espírito Santo, eu, apesar de lá em Perinópolis ser muito usado. O Divino Espírito Santo tá, é muito usado, né? Não tem a festa do divino, não sei o que do divino, está lá, tem muita coisa do divino lá. O divino lá em Perinópolis. Mas eu usava mais outros, não vou citar nome aqui, mas tinha os outros que eram mais chegados e que me ajudaram muitas vezes. Eu não sei se foi esse, quem foi que foi, mas não é que me ajudou. Mas, naquele dia, eu não sei por que carga d'água, eu invoquei o Divino Espírito Santo. E eu usei essa expressão, Divino Espírito Santo. E insistir naquela. Não tinha texto para mim segurar, porque eu era. Gostava de rezar um texto. Não tinha texto. Lá dentro do lugar onde eu estava, o jeito que eu estava, não tinha um texto, não tinha uma imagem, não tinha nada que eu pudesse apoiar. O que que tinha? Eu. Como eu não tinha onde olhar, nem ver, nem nada, aí eu invoquei o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, A partir daí eu resolvi, conhecer melhor esse que me ouviu ali, que me atendeu ali. A partir dali, eu quis conhecer melhor, eu quis entender melhor aquele que me ajudou ali. Interessante que na noite seguinte, nós estávamos num determinado lugar, e na casa de uma pessoa, e a Milce acorda durante a noite, durante a noite ela abriu os olhos e começou, né, falar palavras, né, assim, elogiando a desgraça. E aí ela... E eu estava na casa dos outros, como estava na casa dos outros, né? Eu estava numa cama e ela no outro. Eu saí da cama de lá e passei, montei por cima dela, literalmente. Eu montei por cima dela, segurei, falei, Amilce, fala baixo. Amilce, fala baixo, sabe? Que desgraça, não sei o que e tal. E eu digo, Amilce, fala baixo, tá? E eu preocupado ali, né, na casa dos outros. Aí eu falei pra ela, aí eu falei assim, ó, o que tiver nela, passa para mim. Eu não tinha outra opção, né? Eu não tinha nenhuma experiência com... Eu conheci um pouco dos espíritos. Já tinha realmente tido alguma... Eu falei, deve ter alguma coisa aí, deve ter alguma coisa perturbando. Já não bastava os que estavam em mim. E eu achei, por bem, o que tiver nela passa para mim. Foi só eu falar isso. Ela virou para o canto, dormiu. Não sabe, ela pergunta para ela, ela não sabe que isso aconteceu, ela não viu. Ela acha que eu minto até hoje. Então, ela dormiu e o besta aqui, né? Aí eu recebi porção dobrada. Ah, o dia demorou a amanhecer. E o dia, quando o dia amanheceu, o que que eu procurei? Na casa, a pessoa que morava, eu cheguei e disse, Maria Helena, aonde tem um centro espírita? Eu preciso ir num centro espírita urgente. Aí ela falou, não, se você for num centro espírita, vai piorar a sua situação. Você não vai no centro espírita. Vamos em tal lugar, que era... E essa, nesse lugar onde eu fui com essa... era um senhor que era do movimento carismático da Igreja Católica. E ele falou, olha, isso é espiritual. Bom, para encurtar a conversa, né, naquele dia, ele me aconselha a comprar uma Bíblia, né? E eu saí da casa dele, comprei a Bíblia, mas teve alguma coisa que nós tivemos que fazer, né, para melhorar pelo menos a minha situação ali, né? E eu, a partir daí, eu comecei, estou falando isso para mostrar para vocês o seguinte, a importância que tem de você conhecer o seu Deus. Você sabia que o seu Deus é Espírito? É. É um Espírito. nosso Deus é um espírito. Experimente invocar um espírito mau. Você vê se ele não vem. Invoca um espírito mau. É, porque a partir do momento em que a gente usa, às vezes, uma experiência, você aproveita para outra. Né? Lá, não pensa que é mentira, não é mentira, não. Quando eles se invocam, a pomba gira, quem que vem? Não vem o São Jorge, vem a pomba gira. Por quê? Você chamou a pomba gira. Você já tentou chamar a pomba gira? Experimenta. Você já experimentou invocar algum Exu? Exu Tiriri, por exemplo. O Exu tem vários, né? Tem uma infinidade. E às vezes, sem invocar, eles já estão aí. A pomba gira, anda girando. Por aí. Os Exus estão também agindo. Agora, tem um espírito que não entra e não entra sem que seja chamado. Os outros não. Os outros vêm, passa pelo telhado, os outros vêm, ele não quer saber, ele entra. Nós somos casa espiritual. Nós somos casa espiritual. Os outros espíritos, eles não perguntam se pode entrar. Eles chegam e entram. E o estado da pessoa altera o estado da pessoa, a situação da pessoa altera na medida em que eles vão entrando. Amém? Nós somos casa espiritual. Não tenho dúvida de que muitos, quando você lava, limpa o interior, como Jesus falou, lava o interior, limpa o interior do copo. O que ele quis dizer com outras, em outras palavras? Cada coisinha dessa aqui, ó, é o quê? É. Por exemplo, inveja, que mais? Orgulho, avareza, idolatria. Olha para você ver. É. De irresponsabilidade, sabe? De incredulidade, de tudo é espírito, tudo. Tudo é espírito. De prostituição, de. E assim você vai ver. Tudo é espírito, gente. Tudo é espírito. Então, limpar o interior do copo, o que que Jesus quis dizer? Que às vezes por fora, ele falou, você comparou com um sepulcro, que por fora, muito bonitinho, tem aquelas casinhas, né, de mármore, granito, tal, etc. Por fora muito bonito, mas por dentro é a podridão. Então, dentro de nós existe limpar o interior. Significa colocar para fora. Resista o diabo e ele fugirá de volta. São muitos, muitos até religioso tem. Né? Idólatra. E assim vai indo. E a pessoa convive. E a pessoa convive com, ela convive com aquele espírito. Você passa a vida inteira. Alguém teve um. Já vários sonhos, né? Aí a pessoa vem com outro sonho. O que, é que você sonhou? Eu não sonhei. Era, eu tinha um cachorrinho. E eu cuidava daquele cachorrinho. E o cachorrinho para cá, o cachorrinho para lá. O que, é que o senhor entendeu? Eu falei, tem um demônio que mora, que você cuida dele, que você gosta dele e que você não quer ficar livre dele. É um demônio de estimação. E você? Onde é que ele mora? Dentro de nós, gente. Dentro de nós. É o cãozinho, é o cachorrinho de estimação. Que a gente gosta dele. Ou você acha que nós não temos nenhum? Você acha que nós não temos nenhum? Você é santo. Você é perfeito. Você é imaculado. Você não tem nenhum. O que, é que você acha? Né? Deus compara a gente com a cobra. A cobra, né? Compara a gente com a cobra. Aí, quando você convive, você pega uma cobra, põe ela dentro de casa e você vive com aquela cobra dentro de casa. Eu conheço uma pessoa que ele cria cobra. E você convive com a cobra. Você só não pode, tem que ter cuidado, não pode cuidar e tocar nela de alguma maneira que ela não, que ela não esteja esperando. Ela não. Ele tem um negocinho que ele vai, pega ela aqui e tal, segura na cabecinha dela, ele faz, trata dela, faz certo, dá de comer, arruma, ajeita, põe para dormir e tal, pronto. Amém? Mas se você descuidar, esbarrar nela, quando você encostou nela, ela. Ó. E ali, meu filho, se for uma urutu, você tem que estar com o facão na mão. Bateu ali, pá, corta fora, porque senão você vai cair. Na hora. Então, a pessoa é muito boa. É muito boa. Não tem problema. Desde que você não. Você não. Não a ofenda. Não a maltrate. Desde que você suporte, etc. Você não vai perceber que ela tem. Você não percebe que ela tem demônio. Amém? Aliás, é um negócio muito desagradável você chegar e falar, oh, você tem um demônio. É muito desagradável. A pessoa não vai aceitar. Sua mãe que tem demônio. Né, Lucildo? Chegar e falar, Lucildo, você tem um demônio. Você não vai aceitar, você vai. Não é uma coisa, mas as Escrituras, o Evangelho, manda que a gente examine o Espírito. Examine o Espírito. Porque todos nós deveríamos viver dessa forma. Para o nosso bem. Quando você ora e pede Deus para poder apaga, Senhor Deus, o meu pecado, né, apaga a minha transgressão, né? Alguma coisa que você nem sabe, Deus pode mostrar para você. E é na medida em que você vai, isso vai sendo eliminado da sua vida, você vive melhor, muito melhor. Muito melhor. Não é? Por que que eu estou dizendo isso? Que a igreja, o povo de Deus, precisa, não pode ser um povo religioso. Tem que ser um povo... às vezes eu entendo, mas isso é espiritismo. Não é espiritismo. Não é. Aliás, o espiritismo ajuda muito a gente entender o evangelho. Porque o evangelho, o espiritismo foi tirado do evangelho. Mas não é espiritismo. Nós somos um povo espiritual. Nós somos espirituais. Ou seja, nós acreditamos no mundo espiritual. A gente acredita no espírito, na existência do espírito. Deus é espírito e nós somos o quê? Espíritos. Nós somos espíritos que estamos vivendo os dias da nossa carne. Nós somos espíritos. O dia que a carne acabar, o que que vai ficar? O espírito. Amém? Às vezes, quando a pessoa está ruim do intestino, que o outro chega e fala: ó, cuida da alma, porque o corpo, né? O corpo pode jogar fora, pode cuidar da alma. É, nós somos espíritos. Aí quando você vê aqui em Daniel, vamos ver? Capítulo 9 de Daniel. O exemplo que Daniel nos dá ali é o exemplo que eu quero te dar também. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, dizer para você, ó, busca Deus. Busca Deus. Para quê? Para que buscar Deus? No mínimo, para conhecê-lo. No mínimo, para conhecê-lo. Porque se você não conhecer a Deus, você vai continuar vivendo no mundo sem Deus. Uai, não é verdade? Aqui está escrito assim, lá em Efésios, se não me engano, está escrito que nós, um dia, estávamos no mundo sem Deus. Rossini estava no mundo sem Deus. Quando chegou naquele momento, ele invocou a Deus e a partir dali ele começou a buscar Deus. Quantas vezes minha casa, todo mundo dormindo e eu buscando a Deus? Por que que eu estava buscando a Deus? Porque eu estava precisando de Deus. E os meninos tudo dormindo, eles não estavam precisando de Deus. Mas eu estava. Amém? É. Então, chega um determinado momento na vida da gente que a gente precisa. Você não tem onde segurar. Você vai precisar de Deus. E é nesse momento, né, que você vai buscar Deus. Mas será que nós vamos deixar para a última hora? Se nós estamos tendo a oportunidade de buscar Deus com saúde, buscar Deus com as nossas faculdades normais funcionando, nós vamos deixar para buscar Deus a hora que você não puder mais? Né? Por que que você pega, a gente já voltou muitas vezes esse exemplo, porque todo hospital, Santa Helena, como é que chama? São Francisco. Por quê? Porque que a pessoa já chega ali precisando de um santo. Ela já chega ali precisando de um santo, né? Sagrado Coração de Jesus, Hospital Sagrado Coração de Jesus. Aí quando você chega lá, Jesus está com o coração na mão. Vem, meu filho, que a coisa está feia aqui, né? Você já chega ali com o coração na mão. Você já viu algum motel, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, motel Nossa Senhora Aparecida? Não é. Por quê? Uai, lá o espírito que você vai invocar lá é outro. Ou não? Não é verdade? Não, gente. É, parece brincadeira, mas é verdade. É verdade. Então, a vela acesa, o pessoal chorando, é onde a pessoa está precisando de. Precisando de um santo, ele está precisando de alguma coisa que vai ajudá-lo. Porque o problema dele é espiritual. Amém? Então, a igreja, eu entendo, uma igreja que não busca Deus, a pessoa que não busca Deus, é uma pessoa que ainda não tem Deus. E Jesus falou: batei, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, busca, né? Vai atrás, etc. Eu quero. E enquanto você não tiver absoluta certeza, enquanto você não tiver absoluta certeza, continue buscando a Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço a Deus. Deus responde quando eu chamo por ele. Deus responde a minha oração. Amém? A igreja é constituída pelas pessoas que têm Deus. É pelas pessoas que invocam, que buscam a Deus. Amém? São, lá em Atos, localiza para mim específico, são aquelas pessoas guiadas, guiadas. É o guia. São aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. Você tem um guia, você pode chegar e falar: eu tenho um guia. E não é Imanjá, não. Não é o Oxóssi, não sei o quê. Não é, não. O meu guia. Quem é o seu guia? Amém? E o guia, você está sempre consultando o seu guia. É? O nosso guia existe, o nosso guia é o Espírito Santo. Tá aí. Atos fala isso. E ele será o nosso guia até a morte. E ele será o nosso guia até a morte. Os salmos, vários salmos falam. Todo aquele que invocar. Então chegou a hora, está passando da hora, talvez, de você invocar, você conhecer, você saber quem é o seu Deus. O Senhor, sabe? Vocês concordam? Daniel, versículo 2, quem vai ler? Renato.
No, No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
Repete.
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
O que você entendeu? O que você entendeu aí? Vamos pegar. Renata, o que você entendeu, Renata? Você só leu, né? Só leu. Quem que leu e entendeu? Dá para você perceber que Daniel estava lendo um livro? Dá para você perceber que Daniel estava lendo um livro? Que livro? O livro do profeta Jeremias. E no livro, ele viu alguma coisa lá no livro do profeta Jeremias que ele não entendeu. Olha aí, gente. Quantas vezes nós estamos lendo as escrituras e passamos por coisas que nós não entendemos. Mas você sabe, você concorda que Deus entende? Você concorda que o Espírito, toda a escritura foi inspirada por Ele, por Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Toda a escritura. Então, não tem nada aqui na escritura que ele não saiba, que ele não entenda. Correto? Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias e chegou num determinado momento em que ele não entendeu. A coisa mais normal é a gente estar lendo as escrituras e passar por cima de coisas que a gente não entende. Quantas vezes eu questionei, não entendo isso, não sei. Por exemplo, a Priscila, quando ela perguntou, para que Deus? A quem ela deveria fazer essa pergunta? E Deus, se ela realmente quiser saber o porquê da existência de Deus, ela vai saber, se ela quiser. Amém? Mas se ela não tiver muito interesse, ela só vai perguntar para mim. Mas se realmente, cadê ela, Priscila? Ninguém foi buscar a Priscila, não? Priscila? Ela está nas Paulinhas. Então, se ela realmente quiser, ela vai saber. Jesus Cristo, com 12 anos, já se tinha notícia de Jesus discutindo com os doutores, com os escribas, que eram as pessoas conhecidas, que conheciam toda a lei de Deus. O que que Jesus estava querendo saber? Sobre Deus. O que que é Deus para vocês? O que que vocês sabem de Deus? E Jesus, ó. O que que você acha que Jesus fez até os 30 anos? Quando ele começa a falar, ele fala, olha, no livro está escrito ao meu respeito. Sabe o que que fala aí? Fala de mim. Aí está falando de mim. Ele examinou as escrituras e viu que as escrituras falavam dele. Amém? E sabe o que que eu entendi? Que as escrituras falam de mim também. E falam de você. E as escrituras falam de nós. As escrituras falam muito de nós, da igreja, do povo de Deus, do quanto Deus quer para nós. O quanto, qual é o plano, qual é o propósito de Deus em relação a nós. E nós às vezes ficamos aí, havia navios, conformados às vezes com as coisas do mundo, né? E desprezamos o que o livro está falando de nós. Amém? Por isso que ele é a primeira pessoa a fazer parte realmente do povo de Deus, da igreja, porque ele encontrou Deus, mas porque ele buscou a Deus. Se nós quisermos resolver todos os nossos problemas sem Deus, a gente resolve. Mas se nós quisermos resolver todos os nossos problemas com Deus, eu tenho certeza que nós vamos obter melhor resultado. Nós vamos obter melhor resultado. Amém? Nós não somos mais um povo sem Deus. Agora nós temos. Então aí, se você tem e não usa, se você tem e não o conhece, e o despreza, e negligencia, né? O que mais Deus poderá fazer por nós? O que mais Deus poderia fazer por nós? Se ele buscou a Deus por nós, se ele buscou a Deus, foi por nossa causa. Ou não foi? Amém? Então Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, passou por um determinado momento ali que ele não entendeu. O que que ele fez, Renato? Versículo 3.
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti.
Então, o que você entendeu, Renata? O que você entendeu, Renata? Você viu aí que Daniel, muito inteligente, ele já sabia, não era a primeira vez que ele ia até Deus. Ele chegou para Deus. Ele chegou diante de uma pessoa que ele já tinha ido ali várias vezes. Senhor, o Senhor tem razão. Senhor, é assim mesmo. Senhor, nós estamos aqui sujos, nós estamos aqui, né? Olha, imagina quantas coisas ainda precisa ser eliminada, mas o Senhor não leva em conta isso não. Tem misericórdia de nós, né? Ao Senhor pertence a justiça, e nós, Senhor, é confusão, mas o Senhor, né? O Senhor está aí, o Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo, e nós, Senhor, nós estamos aqui no o Senhor está vendo? Ó, como se vê neste dia aos homens de Judá? O Senhor já viu como é que está lá os homens de Judá? os moradores de Jerusalém, o povo de Israel. É, nós estamos numa confusão, Senhor. E eu queria saber o motivo, a razão pela qual Jerusalém estava passando por aquela situação. E ele viu do profeta Jeremias. E ele então foi perguntar para Deus. Ele foi então conversar com Deus. E ele queria entrar em contato com Deus. Só Deus podia responder para ele. Amém, senhor? Mas você percebe a maneira com que ele, ó, orei, ó, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração. Oração. Alguém chega para mim ontem, como que a gente busca Deus? Está aqui. Oração, joelho no chão, lágrimas, clamores. Amém? Quebrantado. Porque você procura porque você está precisando. Né? Rogos, né? Eu buscar Deus, até com dicionário do lado, às vezes você precisa, porque quando você tiver uma palavra que você não entende, você vai lá no dicionário. O que significa isso? O que significa aquilo? Porque eu não quero ficar aqui dando bobeira, não. Né? Aí você vai. Aqui fala, com jejum. Você acha que Daniel foi lá, fez uma oraçãozinha de pó de cadeia e pronto? Não, hoje ele veio e bateu, não saiu nada. O que ele fez? Entrou em jejum. Não saiu nada. Ele foi buscando. Ele foi buscando. Aí passou cinza no corpo para poder incomodar. Você não precisa passar cinza, né? Nem repelente. Você não precisa. Mas, quem sabe, atrasar o almoço, o lanche da noite, fazia alguma coisa. Fazer para. Senhor, o senhor está vendo que eu estou fazendo alguma coisa? O senhor está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou com o meu joelho no chão. O senhor viu que eu deixei a televisão para poder orar? O senhor viu que eu... É, você pode fazer isso. É assim que se busca Deus. O senhor fala comigo. Senhor, fala comigo. Eu preciso falar com Deus. Eu não vou tirar o meu pé daqui enquanto o Senhor não me responder. Ah, eu duvido que aquele que realmente quer, tem vontade, Deus não vai te ouvir. Eu duvido que Deus. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, com rogos. O que é isso? Rogo. Hã? É. Pedir. Fui lá no dicionário para ver. Eu não sou bobo. Fui lá. Aí a igreja vai perguntar: o que é isso? E eu estou aqui rogando, eu estou aqui pedindo, eu estou aqui clamando. Não é simplesmente pedir, é pedir suplicando, é pedir com instância, né? Senhor, se o senhor quiser, na parte da tarde, passar aqui para o senhor me ajudar, se o senhor tiver um tempinho. Não é assim, não. Você tem que pegar pesado mesmo, e o senhor não sai daqui, não. O senhor não vai, não, senhor. O senhor não retira de mim. O senhor não tem misericórdia. Se o senhor for, eu vou atrás. O senhor não tem misericórdia. Você precisa de fazer isso. Deus precisa entender que você realmente o quer. Deus precisa ver que você realmente necessita dele. Caso contrário, ele tinha que ajudar todo mundo de qualquer jeito. Não, ele colocou regra, ele colocou a espada guardando ali o caminho da vida. Se você me buscar, buscar-me-eis, me achareis, quando você me buscar, quando eu entender que você realmente me quer, meu filho, eu virei e te ouvirei. Vocês concordam? E Deus não está errado, não. E Deus não está errado. E Deus não está errado. Só realmente terão Deus aqueles que quiserem Deus. Quem quiser, siga-me. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Deus não vai abrir mais guarda, sabe? O céu não vai entrar ninguém que não queira Deus. Se a pessoa tiver, é porque ela quis, ela quis. Amém? Mais ou menos. Não vai, não. Pode ter certeza que não vai. É quem realmente quer. O céu, o reino de Deus será constituído pelas pessoas, pelos filhos de Deus, por aqueles que realmente querem Deus. Mais ou menos, não vai se ver. Ele não falou para Pedro? Pedro, ué, não tinha erro, Pedro não tinha erro. Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, você realmente me ama, Pedro? Será que precisava perguntar tanto para Pedro? Não estava aparentemente certo que Pedro amava? E no entanto, aparentemente não era certo que Pedro amava? E no entanto, por pouca coisa não negou Jesus? E será que Deus chegando para mim e dizer para mim, você me ama? Amém, gente? Lá no versículo 20, que eu não vou ler tudo, não. Eu não vou ler tudo, porque todos vocês vão ver. Vocês têm, faço questão que vocês têm depois. Mas lá no versículo 20, ele fala: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Depois, é um detalhe aqui que a gente teria que falar. Depois falo. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão, no princípio da oração, veio voando rapidamente, tocou-me né? Lá no versículo 20, 21, depois de, eu imagino quanto tempo Daniel estava aí, veio o céu, respondeu, o céu desceu. O céu desceu. O varão Gabriel. Eu acho que se a gente, conforme, se nós tivermos, né, de repente vir um varão Gabriel, a gente está correndo, né? Não, não. É, de repente vem no, lá no seu quarto o varão Gabriel. E aí, você me chamou? Está me chamando? Né, cara? Você corria? Pois é, mas não é para correr. E ele responde para ela: olha aqui. E me instruiu. O varão conversou com ele. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o que você quer. No princípio das tuas súplicas, desde quando você começou a orar, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. És muito amado. Deus gosta de você. Deus gosta de você, Daniel. Sabe por que eu vim, Daniel? Porque Deus gosta de você. Porque você é chegado a Deus. Será que Deus quer que nós o amemos? Que nós... Será que Deus quer a nossa amizade? Será que Deus quer nós? Você não quer ser amada? E Deus mandar um anjo falar para você: Rebeca, tu és amada do Senhor. Deus te ama. Deus quer isso, gente. Deus quer. Deus quer a nossa atenção. Deus quer que nós batemos a porta. Deus quer ver, entender que nós o amamos, que nós o queremos, que nós o chamemos de pai, que nós tenhamos amizade. Eu não vos chamo mais servo, e sim amigos. Eu quero a sua amizade. E aí, uma situação dessa, quando você acha que Deus vai te deixar, Deus vai te abandonar? Será que Deus vai, vendo você na sua aflição, não vai te ajudar? Os anjos do Senhor não estarão acampados ao redor de você? Você por acaso não levará uma vida com Deus? Não te deixarei só, jamais te deixarei. Eis que eu estou contigo por onde quer que você for. Amém? Eu às vezes estou em situações estranhas, em lugares. Eu lembro, Senhor, o Senhor disse: onde eu estivesse, o Senhor também estaria. Eu tenho certeza que eu não estou só. Eu não estou só. Amém, gente? Vocês concordam que a igreja precisa? Aproveitar, buscar. Se Deus está propondo amizade, se Deus está propondo a aproximação de nós ou de nós. Amém? Tem um versículo que fala assim: achegai-vos, achegai-vos. Mais alto? É bom pegar o versículo onde está e para o pessoal entender. Que realmente é. Eu não estou aqui falando pelo nariz, não. Eu estou falando o que está escrito. Eu tenho certeza que Deus te quer. Mas desde que você também o queira. Ele já provou que nos quer. Ele já provou que nos ama. O que está faltando? Não é nós? Ele já deu testemunho, já deu prova de que nos ama. Agora falta é eu. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Deus falou conosco? Mas toda reunião fala. E a gente fala amém e... Não pode ficar por isso mesmo, né, Dani? Você não teve visão? Teve? Aqui, ó. Assim, lá o Daniel falou. No começo da oração, Daniel teve uma visão. E ele, o anjo falou para ele, ó, desde o começo, tá, já saiu a ordem. A Isabel está dizendo aqui que ela teve uma visão. Não foi do anjo Gabriel, mas, né, mas foi da anja Isabel. Ela teve uma visão. Vamos ver qual foi a visão dela. Quem quer saber qual foi a visão dela? Será que a visão está relacionada com o que nós estamos falando? O que vocês acham? Vamos lá? Está ou não está? Então vamos lá, vamos lá.
No começo da reunião eu via um lugar e eu vi uma criança. Só que ela ficava encantada com uma borboleta branca, que na verdade não era uma borboleta, era uma pombinha branca. E ela, cada vez mais que ela ia aproximando para pegar nela, ela ia mais um pouco para frente, onde ela estava. Um lugar onde era gramado, tinha várias flores, muito bonito lugar. Só que quando eu percebia, eu via o mesmo homem no dia que eu da oração. Um homem muito grande. E a pombinha levava essa criança até esse homem. Foi isso que eu vi.
E aí? Qual é a função do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo. Não é? Nos guia, guiar, nos dirigir, nos levar até Deus. Ele faz essa ligação. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é que nos ajuda, que nos ensina. Como nós vamos fazer para chegar? A partir do momento que você começa a pedir ajuda, invocar o Espírito. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Senhor, ponha luz nas minhas trevas. Senhor, abre os meus olhos. Eu estou pedindo por o Espírito. E não é pessoa diferente, não. É a mesma pessoa. Aí, como eu não entendia, eu não conhecia, a princípio, quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a ir atrás, o que que eu vi? Eu não vi a pombinha, eu vi a borboleta. Uma borboleta branca. Mas então eu quero ver melhor, eu quero entender melhor, né? Eu vou chegar mais perto. E quando eu cheguei mais perto, eu vi que a borboleta não era borboleta, era uma pombinha. E eu ainda querendo ver melhor. E eu queria me aproximar daquela pombinha. O que ela fez? Ela foi se afastando. Ela foi se afastando. E eu querendo. E ela afastava. E eu queria. E eu fui chegando. Amém? Onde ela me levou? Até Deus. Mas se eu tivesse borboleta, eu queria uma pombinha, borboleta, eu não ia chegar, vocês concordam? Ou a primeira vez que a pombinha recuou e eu fizesse não, já que não me quer também, eu não vou. Não, gente. Daniel foi orando, ele foi orando, ele foi orando. Eu falei pra vocês, estava lá no versículo 20, e ele repetindo as coisas, e ele falando. Amém? O lugar era um lugar maravilhoso. Deus não vai levar a gente para um lugar que não seja um lugar bom. Deus não vai colocar os nossos pés num lugar onde não seja bom. Não. Amém? Concorda que a visão dela tem sentido? Não está confirmando? Então, meu filho, não devemos, devemos ter um pouco mais de sabedoria. O sábio aproveita o tempo. Então nós não podemos perder tempo. Amém? A riqueza, o tesouro que está sendo oferecido, é muita coisa. Amém? Amém. Eu tenho certeza que houve outras visões, mas nós não vamos ver por causa do tempo. Mas eles contam para mim depois as visões. Deus existe? Ou não existe? Está nos ouvindo? Está aqui? Pela palavra que você ouviu, você acredita que Deus está te chamando? Que quando ouvistes a voz de Deus, não endureça o seu coração? E que é possível você endurecer? É possível, às vezes, você entender que não é com você que ele está falando, e ele quer dizer que é com você que ele está falando. É com você. Amém? Se quiser. Tem mais? Mais alto? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Deus é tremendo, gente. Deus existe, Deus é tremendo. Tu és tremendo. Não tem aquela música do Bené? Deus é tremendo. Às vezes o pessoal quer uma música, você já sabe tocar, não? Tu és tremendo. O que, que é mais? Amém. Absoluto. Tudo que existe acontece, tudo sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar da glória que tem, tu te portas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos cantar depois, né? Amém, Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Como, Senhor Deus, nós gostaríamos de agradecer mais. E se não há palavras, se nós não temos palavras para te agradecer, nós queremos, Deus, com o nosso gesto, nós queremos, Pai, que o Senhor saiba dentro do nosso coração o quanto nós gostaríamos de chegar mais perto, que realmente o Senhor tenha essa liberdade de fazer com que a pombinha recue, para que eu me empenhe mais, para que realmente eu deseje mais tê-lo nas mãos. Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor Deus, se nós nos dirigimos ao Senhor muitas vezes sem uma palavra de amor, sem uma palavra que possa, Deus, convencê-lo de que nós estamos realmente ansiosos por ti, querendo que o Senhor visite os nossos quartos, as nossas casas, visite, Senhor Deus, o nosso trabalho, que o Senhor esteja presente em nossa vida. Tu és tremendo, Tu és soberano, tudo o Senhor é capaz, tudo o Senhor pode. Eu quero crer que eu não estarei só, que nunca o Senhor me deixará só. Eu quero andar, Senhor, na Tua presença. Ajuda-me. Nós te pedimos, em nome de Jesus, dizer que o Senhor tem toda a razão, dizer que o Senhor está absolutamente certo, correto. Mas não é em vão, não é em vão, pode ter certeza. Nós levantaremos as nossas vozes, nós estenderemos as nossas mãos para te tocar, para te pegar. Tu és tremendo, Tu és poderoso e capaz de executar toda a Tua vontade, de fazer de nós filhos de Deus. Tu és tremendo, tremendo. Oh, amém. Amém.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tudo sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar
de tudo isso, ele te importa. Que esse amor tão grande, que não se explica, que não se explica, é que nos aproxima dele, é que nos faz chegar.
Amar.
abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.